A notícia foi avançada pela televisão pública TVM, citando fonte da Procuradoria-Geral da República, que indicou ter constituído 12 arguidos neste rombo financeiro, cuja arquiteta não identificada se encontra foragida. Segundo a fonte, o saque que envolveu os funcionários da Direção Nacional de Tesouro e de alguns bancos comerciais da praça começou em 2016, tendo o último ato ocorrido em 2018, quando foram desviados cerca de 20 milhões de meticais. É estranha a forma recorrente como é desviado o dinheiro do erário público, sobretudo porque o presidente Nhusi elegeu o combate à corrupção como uma das suas prioridades da sua governação, afirmou o professor Cândido Ernesto. Abordando esta questão da corrupção em Moçambique, o jurista Tomás Vieira Amélio fez notar que ao longo dos anos houve muito investimento discursivo, mas esse investimento não produziu efeitos desejados. Se compararmos, disse ele, o investimento com o rendimento é negativo. Temos que reconhecer que o combate à corrupção não tem tido sucesso.
O país está desesperadamente à espera de uma solução. E eu acho que, ao ponto que estamos, é uma questão já estrutural, não é pessoal, não é apanhar pessoas.
Para aquele jurista, é preciso uma reforma estrutural do Estado até a nível constitucional.
Já se discutiu muito os poderes do Estado, os poderes da PGR, tudo isso é uma questão muito mais profunda, porque é dali que depois se sementa o poder do Estado de se proteger. E, portanto, eu estou a falar de refundar em termos de reforma estrutural do nosso Estado, porque se for para aprender pessoas, não haverá cadeia suficiente.
O analista João Masque está de acordo, realçando que apesar de alguns casos de corrupção de alto nível terem tido algum tratamento, como é o caso das chamadas dívidas ocultas, o combate à corrupção a todos os níveis ainda não se faz sentir porque é muito difícil de o fazer e passa por muitos fatores.
De natureza económica, social, de valores da sociedade, e a esse nível não estou vendo que haja uma ação de educação da cidadania, uma ação de discursos consequentes, de ações concretas nas escolas, nos hospitais, para que haja mecanismos de monitorização, avaliação, controle e mesmo punição a todos os níveis.
Entretanto, a nível oficial, há o entendimento de que o exercício feito neste domínio ainda é suficiente, mas algo tem sido feito.
Nos anos anteriores, quantos membros da Cernic eram presos ou detidos? Quantos dirigentes superiores do Estado eram colocados à barra da justiça? Certamente, havemos de ter registros quase que inexistentes. Mas nos últimos tempos, não são poucos casos que temos estado a acompanhar.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.